O que é visagismo? Quais as ferramentas que utilizamos para realizarmos a análise dos clientes? Neste episódio, conversamos sobre as diversas ferramentas que o visagismo nos traz. Você já ouviu falar nos 10 C's do visagismo? As respostas estão neste episódio. Olá, eu sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos e novos conteúdos, você vai ficar sabendo. E você tem uma forma muito simples de ajudar este canal, compartilhando este conteúdo. Desta forma, ele vai chegar a mais pessoas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Olá, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Maquiarte. Hoje, meu convidado, também como todos os outros, mas hoje é, vamos dizer, a minha estreia internacional, que eu estou ficando chique nesse podcast aqui, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Então, né, é um renomado visagista brasileiro que se destacou no mundo da beleza e no mundo do visagismo. Sua paixão pelo universo da imagem pessoal, ao qual a gente vai falar bastante hoje, né? A sua busca por criar uma conexão entre a aparência externa e identidade interna das pessoas o levaram a se especializar nesta área. Trabalhando e atuando em diversos países da Europa e no Brasil, depois no finalzinho ele vai falar sobre alguns cursos que ele ministra, traz qualificação com maestria para a construção dos nossos conhecimentos. Me incluo nesses nossos porque eu fui aluno, sou aluno, uma vez aluno, sempre aluno, desse incrível visagista internacional, Roberto Marques. É, Robertinho?
Ok, boa noite, é uma satisfação ter sido convidado para esse podcast que já é sucesso, o pessoal já tem comentado até aqui em Lisboa.
Sério?
Que eu mandei o link, o pessoal gostou, falou, nossa, que legal e tal, e eu tenho certeza que vai crescer esse teu processo aí com o seu trabalho de podcast,
tá,
principalmente por causa do assunto que é bastante, bastante relevante e atual, né?
Sim, 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 a gente fala de visagismo, né? E aí o visagismo, ele traz muitas possibilidades, sabe, Roberto? Depois que eu fiz o curso com você, ele me ampliou tanto, assim, a construção do meu conhecimento, sabe? Eu já tinha uma formação, informações, mas realmente seu curso, eu já falei isso para você, mas eu preciso compartilhar com o meu público, foi super mega agregador, né? No sentido de construção de conhecimento mesmo, né? Porque o visagismo, quando ele chega para a gente aqui no Brasil, talvez nos anos 90, 2000 ali, a gente via mais essa questão do cabeleireiro, né? Especificamente com corte de cabelo para aquele formato de rosto. Hoje o visagismo traz tantas possibilidades, né? A gente pode ver não somente isso que eu acabei de falar, de formatos de rosto, na verdade, a gente vê tom e subtom de pele, contraste, coloração pessoal, que é muito importante, temperamentos, enfim, várias ferramentas aí. Não é verdade, Roberto?
É verdade, eu sempre costumo dizer que o visagismo é um conceito, acho que já podemos começar a separar por aqui, né? Quando você encontrar alguém que ele fala que usa a técnica do visagismo, com certeza ele não é um visagista, ou não tem um conhecimento tão profundo do que é o conceito. Então, vamos deixar bem separado que o visagismo não é uma técnica, é um conceito. A técnica é aquilo que você usa para executar o trabalho, seja a maquiagem, a pincelada dessa maneira, né, o brush dessa maneira, o corte assim no cabelo, na cor. Então, ficamos separados aí. Então, isso é uma tendência que veio para ficar, né? Não é uma modinha. O conceito vem crescendo cada vez mais no Brasil e no resto do mundo. E eu sempre digo que o conceito engloba todo um processo muito grande de pessoas que lidam com pessoas. Então, o visagismo antigamente era visto só para o maquiador ou só para o cabeleireiro, né? E, na verdade, o visagismo cabe para todas as pessoas que trabalham com pessoas, seja o cabeleireiro, seja o porteiro, seja o maquiador, seja o consultor de moda, seja o personal stylist, o que faz a coloração pessoal. Então, esse conjunto de coisas é que faz com que você realmente coloque um diferencial agregado ao teu trabalho como um visagista.
Então, eu gosto quando você fala de técnicas, né? Não necessariamente uma técnica, e sim conceitos, porque nós temos ferramentas para esse conceito, né? Na verdade, ferramenta difere um pouco da técnica, bastante aí. Deixa eu só passar, então, para a galera que está, né, assistindo a gente ou ouvindo, assim, um pouco do conceito, né? O que é o visagismo, né? Então, o visagismo, ele pode ser definido gosto muito dessa questão, mas definida, né, como um conjunto de técnicas, na verdade, não técnicas, conceitos, tá? Utilizadas para valorizar a beleza através do mundo do estudo, analisando vários fatores, como a gente falou agora aqui, né?
Exato.
Por exemplo, o formato do rosto, o tom e subtom de pele, e também a personalidade de cada indivíduo. Lembrando que essa personalidade, a gente está trabalhando a identidade da pessoa, né? Então, através desses conceitos, define assim vários caminhos aí, né? Eu gosto de não resumir e colocar dentro de uma caixa. O que eu vou falar agora é o estilo da pessoa, a identidade da pessoa, né? Porque realmente a gente tem ferramentas para várias questões aí para ajudar a pessoa, né, Roberto?
Porque a técnica em si, ela é muito pouco, porque quando você usa só a técnica, você fica limitado, na verdade.
Sim.
Agora, quando você passa a pensar na técnica, aí sim você não tem limite, na verdade. As pessoas falam que o limite é o céu, mas na verdade não tem limite. Porque se você associa a técnica e entende o processo de como você vê a técnica ou aprende a usar a técnica de modo intencional, que é o fundamento principal do visagismo. Então, o que é o fundamento principal do visagismo? É a intenção. Tudo é criado com uma intenção e não num achismo. Aquilo, olha, eu acho que vai ficar bom para você. Eu acho que isso vai ficar melhor para o seu rosto. Eu acho que esse corte fica melhor. Eu acho que a franja fica bom. Então, esse achismo acabou, porque antes, no começo, nem posso colocar isso no começo, acho que no início de tudo, tá, sempre que alguém chegava no maquiador ou no cabeleireiro ou qualquer profissional que trabalha com a beleza em si, que é o nosso público hoje mais imediato, o cliente sempre pergunta assim: olha, eu vim aqui porque, Bernardo, falaram para mim que você é o melhor maquiador, e o que fica bom para mim nessa maquiagem? E aí, ou vinha para mim: olha, Roberto, eu te procurei porque o que fica bom para o meu cabelo, para o meu rosto? Aí, a pergunta é: o que eu sei que fica bom para ela pode não ser o que ela está buscando daquela imagem dela. Então, eu sempre digo assim: o maquiador fala, no teu caso, olha, para você vai ficar bom esse batom vermelho e a sombra violeta. Ela fala: ah, mas eu não gosto dessa cor. Então, não me pergunte o que vai ser bom para você, porque você me perguntou o que é bom para você, né?
Sim.
Então, a pergunta mudou, tá, Bernardo? A pergunta mudou. Então, sempre que uma pessoa pergunta para mim: o que fica bom para mim? Eu falo: olha, bom para você é tirar a franja. Ah, não, mas eu quero minha franja. Eu falei: então, não me pergunte o que é melhor para você. Eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Porque sempre as pessoas falam que um tolo responde uma pergunta com outra pergunta, mas o visagista acaba fazendo isso. Então, a pergunta é: o que você deseja expressar com essa maquiagem? Na festa que você vai, como você quer ser vista pelas pessoas naquela festa? Como que você quer se sentir na festa? Aí sim, o maquiador vai usar todas as técnicas que ele tem, agregado ao conceito do visagismo, temperamentos, personalidade, a parte de entender as linhas que criam as formas, essa forma cria uma intenção daquilo, uma funcionalidade, e depois disso faz com que faça o quê? Cria uma emoção da imagem, porque nós entendemos no visagismo que o cérebro é quem enxerga a imagem, não é os seus olhos quem vê, é o cérebro. Então, quando o cérebro vê algo, ele cria uma emoção daquela imagem. Depois dessa emoção, ele vai criar o quê? Uma primeira impressão, depois vem um sentimento, depois desse sentimento vem uma ação, e depois vem o quê? Um resultado daquela ação que foi vista. Então, isso demora 15 milésimos de segundo, em média, segundo os principais neurocientistas do mundo, entendeu? Então, olha como que o visagismo engloba muita coisa.
Às
vezes, a pessoa fala para mim assim: olha, Roberto, eu sou personal stylist. Tudo bem, então você vai atender dentro daquela gama. Mas se você é um personal stylist que tem o conceito do visagismo, dobra o seu leque, multiplica o seu leque. Ah, eu faço coloração pessoal já, Roberto. Mas você é visagista? Não. Então, se você for uma pessoa que faz coloração pessoal sendo visagista, o seu leque vai abrir muito mais ainda, entendeu? Porque você vai ter, além disso, as ferramentas associadas à sua técnica, o conhecimento. Então, assim, só fazer as coisas baseado no que fica bom para a pessoa é muito, mas muito pouco. Tem que saber interpretar e reinterpretar a imagem que você criou para a sua cliente.
Porque não é o que combina, é o que favorece, né?
É, porque o que combina, muitas vezes, não é o que eu desejo expressar.
Sim.
E até o que me favorece, às vezes, não é aquilo que eu preciso no dia. Exemplo, de repente, a minha polpa aqui me favorece, porque realça o meu intelecto, que é a minha testa. Mas se naquele dia eu não quero expressar algo tão pensante, eu quero reforçar mais a minha parte intencional, eu não preciso usar uma polpa tão alta, entendeu? Então, não é só o que favorece ou fica bem, Chile, é o que você realmente deseja expressar. Então, quem está nos assistindo agora, se olhar para mim, o meu cabelo é para o meu lado esquerdo, é proposital, é intencional. Os meus votos são para o meu lado esquerdo, é intencional. Eu gesticulo mais com a minha mão esquerda, é intencional. Meus brincos são para o lado esquerdo, é intencional. Então, tudo tem uma intenção quando a gente fala do conceito do visagismo.
Renato. Porque isso faz parte totalmente da sua identidade, né?
Da identidade e do que você expressa com a identidade. Porque a identidade muda com o tempo, tá? Agora, o nosso temperamento não muda, você nasceu com ele. Então, falando para que as pessoas entendam um pouquinho dos temperamentos, né? Tem quatro temperamentos, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático.
Só um detalhe, lembrando que eu vou fazer, né, um podcast falando sobre isso, especificamente
isso. Isso que eu ia te falar. Isso dá um tema para um podcast, porque ele é bastante grande.
Olá, pessoal. Começando mais um episódio do podcast Maquiarte. Hoje meu convidado também, como todos os outros, mas hoje é a minha estreia internacional, que eu estou ficando chique nesse podcast aqui, tá? Então deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Então, né, é um renomado visagista brasileiro que se destacou no mundo da beleza e no mundo do visagismo. Sua paixão pelo universo da imagem pessoal, ao qual a gente vai falar bastante hoje, né? A sua busca por criar uma conexão entre a aparência externa e identidade interna das pessoas o levaram a se especializar nesta área. Trabalhando e atuando em diversos países da Europa e no Brasil, depois no finalzinho ele vai falar sobre alguns cursos que ele ministra, traz qualificação com maestria para a construção dos nossos conhecimentos. Me incluo nesses nossos porque eu fui aluno, sou aluno, uma vez aluno, sempre aluno, desse incrível visagista internacional, Roberto Marques. É, Robertinho?
Ok, boa noite, é uma satisfação ter sido convidado para esse podcast que já é sucesso. O pessoal já tem comentado até aqui em Lisboa.
Sério?
E eu mandei o link, o pessoal gostou, falou, nossa, que legal tal. E eu tenho certeza que vai crescer esse teu processo aí com o seu trabalho de podcast.
Tá,
principalmente
bom,
por causa do assunto, que é bastante, bastante relevante e atual, né?
Sim. A gente fala de visagismo, né? E aí o visagismo, ele traz muitas possibilidades, sabe, Roberto? Depois que eu fiz o curso com você, ele me ampliou tanto, assim, a construção do meu conhecimento, sabe? Eu já tinha uma formação, informações, mas realmente o seu curso, eu já falei isso para você, mas eu preciso compartilhar com o meu público, foi super mega agregador, né? No sentido de construção de conhecimento mesmo, né? Porque o visagismo, quando ele chega para a gente aqui no Brasil, talvez nos anos 90, 2000 ali, a gente via mais essa questão do cabeleireiro, né? Especificamente com corte de cabelo para aquele formato de rosto. Hoje o visagismo traz tantas possibilidades, né? A gente pode ver não somente isso que eu acabei de falar, de formatos de rosto, na verdade, a gente vê tom e subtom de pele, contraste, coloração pessoal, que é muito importante, temperamentos, enfim, várias ferramentas aí. Não é verdade, Roberto?
É verdade, eu sempre costumo dizer que o visagismo é um conceito, acho que já podemos começar a separar por aqui, né? Quando você encontrar alguém que ele fala que usa a técnica do visagismo, com certeza ele não é um visagista, ou não tem um conhecimento tão profundo do que é o conceito. Então, vamos deixar bem separado que o visagismo não é uma técnica, é um conceito. A técnica é aquilo que você usa para executar o trabalho, seja a maquiagem, a pincelada dessa maneira, né, o brush dessa maneira, o corte assim, no cabelo, na cor. Então, ficamos separados aí. Então, isso é uma tendência que veio para ficar, né? Não é uma modinha. O conceito vem crescendo cada vez mais no Brasil e no resto do mundo. E eu sempre digo que o conceito engloba todo um processo muito grande de pessoas que lidam com pessoas. Então, o visagismo antigamente era visto só para o maquiador ou só para o cabeleireiro, né? E, na verdade, o visagismo cabe para todas as pessoas que trabalham com pessoas, seja o cabeleireiro, seja o porteiro, seja o maquiador, seja o consultor de moda, seja o personal stylist, o que faz a coloração pessoal. Então, esse conjunto de coisas é que faz com que você realmente coloque um diferencial agregado ao teu trabalho como um visagista.
Então, eu gosto quando você fala de técnicas, né? Não necessariamente uma técnica, e sim conceitos, porque nós temos ferramentas para esse conceito, né? Na verdade, ferramenta difere um pouco da técnica, bastante aí. Deixa eu só passar, então, para a galera que está, né, assistindo a gente ou ouvindo, é, assim, um pouco do conceito, né? O que, que é o visagismo, né? Então, o visagismo ele pode ser definido, gosto muito dessa questão, mas definido, né, como um conjunto de técnicas, na verdade, não técnicas, conceitos, tá? É, utilizadas para valorizar a beleza através do mundo do estudo, analisando vários fatores, como a gente falou agora aqui, né?
Exato.
Por exemplo, o formato do rosto, é, o tom e subtom de pele, e também a personalidade de cada indivíduo. Lembrando que essa personalidade, a gente está trabalhando a identidade da pessoa, né? Então, através desses conceitos, define assim vários caminhos aí, né? Eu gosto de não resumir, colocar dentro de uma caixa. O que eu vou falar agora é o estilo da pessoa, a identidade da pessoa, né? Porque realmente a gente tem ferramentas para várias questões aí para ajudar a pessoa,
exatamente,
né,
Roberto? Porque a técnica em si, ela é muito pouco, porque quando você usa só a técnica, você fica limitado, na verdade.
Sim.
Agora, quando você passa a pensar na técnica, aí sim você não tem limite, na verdade. As pessoas falam, costumam falar que o limite é o céu, mas na verdade não tem limite. Porque se você associa a técnica e entende o processo de como você vê a técnica ou aprende a usar a técnica de modo intencional, que é o fundamento principal do visagismo. Então, o que é o fundamento principal do visagismo? É a intenção. Tudo é criado com uma intenção e não num achismo. Aquilo, olha, eu acho que vai ficar bom para você. Eu acho que isso vai ficar melhor para o seu rosto. Eu acho que esse corte fica melhor. Eu acho que a franja fica bom. Então, esse achismo acabou. Porque antes, no começo, nem posso colocar isso no começo, acho que no início de tudo,
tá,
sempre que alguém chegava no maquiador ou no cabeleireiro ou qualquer profissional que trabalha com a beleza em si, que é o nosso público hoje mais imediato, o cliente sempre pergunta assim, olha, eu vim aqui porque, Bernardo, falaram para mim que você é o melhor maquiador e o que fica bom para mim nessa maquiagem? E aí, ou vinha para mim, olha, Roberto, eu te procurei porque o que fica bom para o meu cabelo, para o meu rosto? Aí, a pergunta é, o que eu sei que fica bom para ela pode não ser o que ela está buscando daquela imagem dela. Então, eu sempre digo assim, o maquiador fala no teu caso, olha, para você vai ficar bom esse batom vermelho e a sombra violeta. Ela fala, ah, mas eu não gosto dessa cor. Então, não me pergunte o que vai ser bom para você, porque você me perguntou o que é bom para você, né?
Sim.
Então, a pergunta mudou, tá, Bernardo? A pergunta mudou. Então, sempre que uma pessoa pergunta para mim, o que fica bom para mim? Eu falo, olha, bom para você é tirar a franja. Ah, não, mas eu quero minha franja. Eu falei, então, não me pergunta o que é melhor para você. Eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Porque sempre as pessoas falam que um tolo responde uma pergunta com outra pergunta, mas o visagista acaba fazendo isso. Então, a pergunta é, o que você deseja expressar com essa maquiagem? Na festa que você vai, como você quer ser vista pelas pessoas naquela festa? Como que você quer se sentir na festa? Aí sim, o maquiador vai usar todas as técnicas que ele tem, agregado ao conceito do visagismo, temperamentos, personalidade, a parte de entender as linhas que criam as formas, essa forma cria uma intenção daquilo, uma funcionalidade, e depois disso faz com que faça o quê? Cria uma emoção da imagem, porque nós entendemos no visagismo que o cérebro é quem enxerga a imagem, não é os seus olhos quem vê é o cérebro. Então, quando o cérebro vê algo, ele cria uma emoção daquela imagem. Depois dessa emoção, ele vai criar o quê? Uma primeira impressão, depois vem um sentimento, depois desse sentimento vem uma ação, e depois vem o quê? Um resultado daquela ação que foi vista. Então, isso demora 15 milésimos de segundo, em média, segundo os principais neurocientistas do mundo, entendeu? Então, olha como que o visagismo engloba muita coisa.
Muita coisa.
Às vezes, a pessoa fala para mim assim, olha, Roberto, eu sou personal stylist. Tudo bem, então você vai atender dentro daquela gama. Mas se você é um personal stylist que tem o conceito do visagismo, dobra o seu leque, multiplica o seu leque. Ah, eu faço coloração pessoal já, Roberto. Mas você é visagista? Não. Então, se você for uma pessoa que faz coloração pessoal sendo visagista, o seu leque vai abrir muito mais ainda, entendeu? Porque você vai ter, além disso, as ferramentas associadas à sua técnica, o conhecimento. Então, assim, só fazer as coisas baseado no que fica bom para a pessoa é muito, mas muito pouco. Tem que saber interpretar e reinterpretar a imagem que você criou para a sua cliente.
Porque não é o que combina, é o que favorece, né?
É, porque o que combina, muitas vezes, não é o que eu desejo expressar.
Sim.
E até o que me favorece, às vezes, não é aquilo que eu preciso no dia. Exemplo, de repente, a minha polpa aqui me favorece, porque realça o meu intelecto, que é a minha testa. Mas se naquele dia eu não quero expressar algo tão pensante, eu quero reforçar mais a minha parte intencional, eu não preciso usar uma polpa tão alta, entendeu? Então, não é só o que favorece ou fica bem, é o que você realmente deseja expressar. Então, quem está nos assistindo agora, se olhar para mim, o meu cabelo é para o meu lado esquerdo, é proposital, é intencional. Os meus votos são para o meu lado esquerdo, é intencional. Eu gesticulo mais com a minha mão esquerda, é intencional. Meus brincos são para o lado esquerdo, é intencional. Então, tudo tem uma intenção quando a gente fala do conceito do visagismo.
Porque isso faz parte totalmente da sua identidade, né?
Da identidade e do que você expressa com a identidade. Porque a identidade muda com o tempo, tá? Agora, o nosso temperamento não muda, você nasceu com ele. Então, falando para que as pessoas entendam um pouquinho dos temperamentos, né? Tem quatro temperamentos, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático.
Só um detalhe, lembrando que eu vou fazer, né, um podcast falando sobre isso, especificamente
isso. Isso que eu ia te falar. Isso dá um tema para um podcast, porque ele é bastante grande.
Sim, é bastante amplo.
Mas é isso, a pessoa tem quatro temperamentos, e ela tem o temperamento que ela nasceu com ela. Então, só... não dando spoiler do que você vai falar no futuro, mas assim, a pessoa, digamos que ela é um sanguíneo colérico ou colérico sanguíneo, ela vai morrer assim. O que ela pode fazer é ajustar a identidade dela, a personalidade em si, no que ela quer ser. Nesse momento agora, eu estou sendo mais colérico, porque eu estou passando com mais credibilidade. Ah, eu quero estar mais melancólico. Então, por isso que eu coloquei esse tom de roupa, porque o azul é a cor do melancólico. Então, como eu precisava ter uma linha mais atenciosa, porque você está sendo entrevistado pelo Bernardo, eu queria ter uma linha mais calma, mais tranquila para poder te ouvir melhor.
Tá,
eu coloquei
todo bonitão,
em usar,
né,
o azul. Exatamente.
Tá, então, bonitão,
a pergunta é, olha só como que é importante. A pergunta é, qual a imagem que eu quero passar para a audiência do podcast do Bernardo? Olha o detalhe. Qual a imagem que eu quero passar para o Bernardo? Como eu quero me sentir nesse podcast? E é por isso que eu me arrumei dessa maneira, intencionalmente.
Tá bom, bacana. Fala uma coisa, como que você começou no visagismo, né? E como que você foi parar em Lisboa?
Bom, entre isso, eu já fiz muitas coisas sempre relacionadas a pessoas, né? Então, já fui gerente da Coca-Cola, já fui jogador de futebol, já fui gerente de banco, já fiz um monte de coisa, até entrar nessa área de cabeleireiro nos anos 90, 91, para ser mais exato.
Aqui no Brasil.
Aí no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Bernardo nem era nascido ainda, eu já tinha começado a cortar cabelo.
Ah, tá, até parece. Sei.
Então, o que acontece? Mas o meu contato com visagismo foi em 2005. Em 2005, eu fazia parte da equipe Beauty Fair, que das feiras da Beauty Fair, nós dávamos curso no Brasil inteiro, e nós tivemos a oportunidade de ter um curso de visagismo. Nesse curso de visagismo, foi onde eu tive o contato específico com a arte do visagismo, com esse conceito. E daí, então, eu comecei a fazer mais curso, me aperfeiçoar, estudar, e isso já vão praticamente aí 20 anos estudando esse conceito, desde 2005. E por esse trabalho, por esse posicionamento como visagista, eu tive várias oportunidades, né, de viajar pelo mundo inteiro. Então, principalmente Portugal, vim 3 vezes para cá, e até que surgiu uma oportunidade que precisavam de um diretor artístico que conseguisse dar uma roupagem mais específica, intencional nessa marca, e eu vim para cá para fazer isso. O projeto era de 5 anos, fizemos o trabalho de 5 anos no total, e depois que nós terminamos isso, eu falei, bom, já estava perto, quando você fica aqui 5 anos, você tem direito e já pode pedir a sua cidadania portuguesa. Eu falei, bom, eu vou ficar aqui até conseguir agora abrir meu próprio espaço, e consegui abrir meu próprio espaço e já dei entrada na minha cidadania. Então, isso já se passam 10 anos agora, né? Olha, era um projeto de 5, passou mais 5, e agora nós estamos aqui, já somos um cidadão brasileiro de nascença e um adotado aqui por Portugal.
Que bacana. Temos uma grande representatividade aí, então, na Europa.
É verdade, que bom, obrigado, hein?
Bacana. Então, e aí a gente falou aqui, né, sobre as nossas ferramentas, no comecinho eu falei, né, sobre muitas coisas que a gente usa, né, no visagismo. E o Robertinho, ele fez um post que eu achei muito interessante, que era sobre os 10 S, os 10 C's, né?
Exato.
Aí eu falei, espera um pouquinho, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu falei assim, peraí, o que ele tá falando? Voltei, fui, voltei, fui, voltei. Eu falei, Nossa, que assunto interessante que eu também não conhecia. Engraçado, né? A gente que trabalha com beleza, com moda e com arte, cada dia mais, eu sempre digo que a caixa do artista ela não tem fundo. Então a gente vai enfiando, colocando coisas dentro. Claro que a gente tem uma peneira, tem coisa que a gente tira, tem coisa que mais coisa que a gente coloca, tal. E Robertinho, quando eu vi este post seu, eu falei assim, nossa, que bacana isso, que agregador. Claro que a gente não consegue, tanto no seu post como aqui, se aprofundar, né? Para isso, depois no final, o Roberto vai falar sobre os cursos dele, que é incrível. Já estou vendendo seus cursos, tá? Tá bom, Roberto? É
Obrigado.
incrível, estou dizendo como aluno mesmo, tá? E então a gente poderia falar sobre os Cs no visagismo. Pode ser, Roberto?
Pode, lógico. E
São
até
10,
porque
né?
esses 10 Cs que nós
Tá.
selecionamos para aplicar dentro do conceito do visagismo, usando como uma ferramenta, olha só, é um conceito, os 10 Cs é uma ferramenta
Uma
para nós
ferramenta.
usarmos, que agloba os temperamentos. Então, quando nós trabalhamos no visagismo, você pode potencializar ou minimizar aquelas belezas positivas ou belezas negativas de cada temperamento, né?
Sim.
E aqui eu separei 10 Cs. Então, os 10 são, e aí depois eu vou falar um pouquinho de cada um para as pessoas que
Você
estão
não
nos
quer
assistindo
falar um
perceber bem.
e já ir explicando? Sim,
Posso, posso,
acho que é
posso
melhor, né?
explicando.
Porque aí a
Então,
gente.
aqui, não tem uma ordem,
Tá?
tá? Ah, esse é o
Sim.
primeiro, esse é o segundo. São 10 Cs. Então, assim, a clareza. A clareza é
Clareza.
muito importante, porque a clareza começa quando? A clareza começa quando você faz o primeiro trabalho que o visagista deve fazer, de observação. Então, ele tem que ter clareza nessa observação. E isso é um temperamento muito forte do fleumático, por exemplo. Ele
Sim.
gosta de ver com clareza aquilo que ele está fazendo. Então, a clareza seria fundamental nesse processo. A outra é a consciência daquilo que você está entregando e aquilo que você vai fazer com o seu cliente. Então, o cabeleireiro em si, ou a pessoa que presta o serviço de atendimento a uma outra pessoa, eu acredito que sempre ele tem que deixar o ego na porta, porque aí
Sim.
sim ele consegue ter consciência do que ele precisa entregar para o cliente e não falar, não se sobrepor àquilo que o cliente quer. Então, essa consciência do que o quanto o seu trabalho vai pode impactar a vida das pessoas, não é mais aquilo simplesmente vou fazer um antes e depois e coloco uma toalha na sua frente, tira e tchan, tchan, tchan. Aí a pessoa olha, meu Deus do céu, acabou com o meu cabelo, acabou com isso e aquilo. Então, essa consciência que o poder que você tem na mão é muito forte na imagem da pessoa, que cria uma emoção e mexe com os seus sentimentos e a sua razão, é fundamental essa consciência. E é uma coisa que o colérico tem bastante, tá?
Consciência ou a clareza?
É a consciência. A
A consciência.
clareza, nós já falamos dela, que é importante ali você perceber
Tá,
isso
sim.
quando? Quando
Tá.
você tem a observação. Tá? Ser bem claro nesse ponto.
Da consciência que você acabou de falar agora, eu acabei de fazer também recentemente, foi mês passado, eu fiz um conteúdo também que a gente fala sobre a comunicação, a importância da comunicação, né? Então,
Exatamente.
primeiro a comunicação com o cliente, depois a gente falou sobre o saber ouvir e o saber escutar, que são questões diferentes, né? E também depois a gente falou
Exatamente.
sobre o respeito, eu acredito que entre neste conceito que você está falando, eu vou deixar os cards
Pode,
aqui
com
para as pessoas,
certeza. Isso
né?
aí, deixa aí para o pessoal pegar também.
Tá bom.
O outro é a criatividade, né? Que é uma característica principal, talvez, do sanguíneo. Então, essa criatividade para você poder usar o seu processo criativo
Sim.
para criar aquilo que deve ser feito. Então, existe um processo de fluxo para você conseguir fazer isso. Então, o terceiro C seria a criatividade. Não basta, por isso que eu falo, não basta você só saber a técnica. Você tem que pensar, aliás, não basta só você saber cortar a cabelo, você tem que pensar no corte de cabelo. Não basta só você maquiar, você tem que pensar na maquiagem em si,
Sim.
né? No processo todo. Então, essa criatividade fica muito associada ao temperamento do sanguíneo e é fundamental aí com os 10 Cs nossos. O outro é a
E para essas técnicas é muito importante a construção do conhecimento, né? A prática, né? Dessa construção, porque senão você vai ficar ali numa balança, um lado maior, um lado menor, né?
Porque é um exemplo, é muito simples a gente fazer um parâmetro para as pessoas perceberem isso que nós estamos falando.
Certo.
Exemplo, quando eu falo da água oxigenada para fazer uma coloração, eu sempre pergunto, para que serve a água oxigenada? Aí a pessoa fala, olha, serve para abrir a cutícula do cabelo. Não, não serve para abrir a cutícula do cabelo. Quem abre a cutícula do cabelo é amônia ou etalonamina. Então, a função do oxidante é depositar pigmentos e clarear pigmentos natural. Essa é a função dele. Agora, se eu sei que é a função dele, eu consigo fazer muitas coisas com o oxidante.
Sim.
Certo?
Tá,
agora, se eu acho que é só para colocar ali para abrir a cutícula, já não vou usar para outra coisa. Aí eu fico limitado só no OX de 20 e 30, não uso nem de 10 nem de 40, porque eu acho que é muito forte. Uhum. Aí, entendeu? Aí
sim.
É a mesma coisa no teu processo. Ah, eu posso usar o Prime. Para que é o Prime? Ah, o Prime é para fazer o processo X. Então,
uhum.
Mas qual é o conceito do Prime? Olha, eu posso fazer o Prime e usar ele de várias formas.
Verdade.
Certo?
Sim,
então,
sim.
O que acontece? Se eu fico limitado, eu perco a minha criatividade.
Uhum.
Então, só técnica é fundamental, mas só ela não basta, tá?
Ah.
Então, a criatividade é fundamental aqui. O outro C é a consistência. É o início, meio e fim. É a pessoa que pega teu podcast, por exemplo, ela assiste um pedacinho e para. Ela não vai
até
o fim.
Por favor, hein, gente, assista até o final, não esqueça de dar o like e se inscrever.
Aplique o C da consistência aí. Seja constante no que faz. Porque isso é uma coisa do colérico. O sanguíneo já não é constante. Porque o sanguíneo, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, ele não tem essa constância. Ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ele quer ser cabeleireiro, maquiador, funileiro, pescador, cozinheiro. Ele faz de tudo um pouco. Então, essa consistência é uma coisa do colérico e é fundamental para que nós possamos ter o resultado. Então, às vezes, a pessoa compra o curso, por exemplo, e ela vai lá tirar dúvida. Ela não quer ver a introdução, ela já vai lá para os temperamentos. Mas ela não leu lá, por exemplo, a parte que nós falamos da proporção áurea. Se ela não falou, não leu sobre proporção áurea, as linhas e as formas, ela não vai entender lá atrás quando eu falar das linhas e formas do colérico, por exemplo, entendeu? Então, normalmente, essa pessoa que não tem consistência, ela vai para aquele lado. Ok?
Porque as linhas e formas estão conectadas também com os terços, né? É isso, né?
Que estão todos conectados. É isso que está. Está tudo conectado. É um sistema em rede. Aliás, hoje o que nós estamos fazendo aqui só está a funcionar. Por quê? Porque nós estamos ligados em rede.
Sim.
Você está em São Paulo, eu estou em Lisboa. Aqui são 10 horas da noite.
Aqui
vai ser 8 horas da noite.
Não, aqui são 7:30.
7:30. Então aqui é 9:30, que nós estamos com fuso para 3 horas. 3 horas para São Paulo, 4 horas para o Mato Grosso do Sul. Né?
Ah.
Falar nisso, um abraço para o pessoal do Mato Grosso do Sul que está assistindo a gente.
Um abraço,
aí.
Pessoal do Mato Grosso do Sul. Maravilha.
E eu vou divulgar para todo mundo lá já assistir.
Obrigado.
Então, eu falei que ia ser, o pessoal está esperando.
Uhum.
O outro C é o compromisso. E esse compromisso é fundamental. Não é só o compromisso de você chegar ao horário ou atender o cliente no horário, mas é o compromisso que você tem de entregar aquele processo que a cliente contratou de você, né? Então, essa parte do estar comprometido é importante. E isso é uma característica do fleumático, por exemplo. Como o fleumático ele é pacificador, é um homem, uma pessoa que sabe muito bem lidar com conflitos, ele entra muito bem nesse compromisso.
Eu sou muito fleumático. Colérico, fleumático.
Tem momento.
Colérico, fleumático.
Você tem bastante momentos fleumáticos. Você tem uma linha mais colérica do que fleumático,
sim,
entendeu?
Sim.
O seu fleumático ele vem ali no segundo momento, mas é importante ter, né? Você tem momentos. A outra parte é a coragem. A coragem é algo fundamental. E a coragem está ligada aí ao temperamento do sanguíneo e do colérico. Então, por que coragem? Porque você faz o curso de visagismo ou qualquer outro curso... Você estudou e você tem que ter a coragem de começar a falar do conceito com as pessoas.
Verdade.
Né? Então, isso é uma coisa importante, porque o sanguíneo e o colérico já fazem isso. Tem muita gente que vai assistir esse podcast e vai falar, olha, eu fiz um curso com o Bernardo e com o Robertinho, já sei falar de visagismo, ele já começa a falar um monte de coisa e ele tem coragem de falar, entendeu? Ele já fala. Ele não fez o curso ainda, mas a cabeça dele ele já
tipo
fez.
Tipo assim, a pessoa está se jogando, né?
Exatamente, tem essa coragem, né? Então, o colérico e o sanguíneo pulam de paraquedas. O melancólico vai ser muito difícil pular de paraquedas.
Vai pensar duas
fleumático,
vezes.
O fleumático, se empurrarem ele vai, entendeu? Agora, o melancólico já é um pouco mais difícil. O outro, que é fundamental, é a confiança, porque são duas coisas diferentes, né? Confiança e coragem. Eu posso ter coragem e, às vezes, não ter confiança, e assim sucessivamente. Então, são duas coisas que parecem muito próximas, mas a confiança é fundamental. Porque eu posso fazer algo corajoso e não ter confiança que aquilo vai dar certo, né?
Verdade.
Olha, eu sou corajoso, mas eu tenho confiança que o meu paraquedas vai abrir. Foi bem dobrado, eu fiz um curso para ser paraquedista. Então, essa confiança também vem do temperamento do colérico e um pouco do fleumático, porque o fleumático só consegue do melancólico, eles conseguem entregar algo quando ele está extremamente confiante sobre aquilo. Exemplo, se você chama um melancólico para fazer esse podcast, ele vai estudar esses 10 Cs uma semana toda e tudo ele vai entregar exatamente certinho. Se ele achar que ficou a dúvida, ó, dá para a gente remarcar na próxima semana, que ainda não está pronto, os 10 Cs, entendeu? É uma coisa importante. Então, essa confiança é fantástica nesse processo. O outro é a curiosidade. Então, a curiosidade é fundamental também para nós podermos agregar muito mais conhecimento à nossa arte do visagista e às nossas técnicas. Porque não basta você só ir lá fazer um curso e você não ter a curiosidade de saber por que que essa tesoura é um fio de navalha, por exemplo, né? Ou por que que essa outra tem uma serrilha. Essa curiosidade de ver como o traço vai, como que fica na própria maquiagem, ter a curiosidade de experimentar a base, de passar a base até em você mesmo, na mão, na cara, se maqueia um dia. Enfim, essa curiosidade de você experimentar e perceber o resultado. Porque quando você coloca em prática esse C da curiosidade, você consegue dar um passo para o próximo nível também, tá?
Tá.
E o outro, não menos importante, é a conquista. Nós percebemos que a conquista faz parte do nosso merecimento por todo o trabalho que nós já vemos fazendo. Então, quando você fala para mim assim, olha, Roberto, aqui como você me apresentou, é um visagista renomado, é uma pessoa que isso, é aquilo, eu aprendi a receber isso. Porque é um merecimento. Eu estudo muito tempo, tenho uma carreira incrível, eu vou trabalhar, eu vou buscar informação. Então, eu me sinto merecedor. É diferente de ser exibido, merecedor.
Sim.
Então, o processo de merecedor está nessa conquista, tá? Você saber receber esse processo. E muitas vezes, nós, ou até a nossa própria cliente, não se sente merecedora. Vou te dar um exemplo. Você faz uma maquiagem e diz para a cliente, nossa, você realmente tem uma cara que fica muito bem. Aqui nós falamos cara, né? Você tem um rosto muito bonito. Você tem um rosto muito bonito. Ela falou, imagina, eu era bonita há muito tempo, hoje eu já estou isso aqui. Por que ela fala isso? Porque ela não se sente merecedora dessa beleza. Então, o bonito é o estético, a beleza é o que vem de dentro. Então, aí que entra esse processo da conquista, você aprender a ser o merecedor disso. E a outra são as nossas crenças. O último C, a crença. A crença não é só a crença, não estamos falando aí de crença religiosa em si, mas estamos falando da crença de que pode ser limitantes e pode ser estimulantes, né? Aquela coisa, ah, eu não consigo, vou dar um exemplo, digamos que você quisesse começar o podcast, mas eu não consigo falar o podcast, eu sou mais assim, fechado, não sei se eu vou conseguir falar, vou ter que entrevistar as pessoas, e daí se eu não souber perguntar uma coisa para ele, um exemplo, né? Eu fiz o curso com ele, e se eu falar alguma coisa aqui que não está certo, então cria uma crença limitante para que você possa avançar no processo. Então, agora, quando você coloca essa crença como estimulante, digamos assim, não, eu vou porque eu vou até aprender mais, porque eu vou estar aprendendo. Então, na verdade, nós dois aqui, nesse momento, Bernardo, nós estamos usando a nossa crença como parte do aprendizado. Porque toda vez que você ensina alguém, você aprende muito mais, isso é comprovado pelos principais neurocientistas. Eu posso pôr ele aqui, o Antônio Damasio, um deles que falam isso, que quanto mais você ensina, mas você aprende, porque o ser humano aprende de várias formas, né? Lendo, olhando, assistindo. Mas a forma que você mais aprende e grava as coisas é o quê? Ensinando as pessoas. Sim. Então, a gente está partilhando conhecimento aqui, você está aprendendo mais e eu estou aprendendo mais.
Eu estava conversando
com isso, o resumo dos 10 Cs aqui, né?
Entregou, né? Muito bem. Muito bem. Eu estava conversando com uma amiga essa semana sobre essa questão de, né, ser docente, ministrar cursos, né? Estava falando, não faz sentido, por exemplo, eu como um professor, né, tanto técnico como universitário, estar em sala de aula e não estar atuando no mercado, senão a gente fica totalmente catedrático, acadêmico, né? Você também como, como professor, né, coloca a mão na prática e essa questão da gente ensinar, a gente aprende bastante porque... É o momento que a gente vai parar a construir o nosso conhecimento, né? Eu mesmo falo com os meus alunos, eu falo o seguinte, se eu não souber te responder agora, muito obrigado pela pergunta, se eu não souber te responder agora, eu vou te trazer a resposta. Por quê? Porque isso vai fazer parte, né? E nós não somos, como professores, nós não somos totalmente detentor de todas as informações, ainda
exatamente.
Bem.
Né? Exatamente. Exatamente. É, e isso é uma coisa muito importante no conceito.
Sim.
Porque você falou uma coisa acadêmica, né? O visagismo não é algo acadêmico. Então, o visagismo é algo diferenciado. Porque o acadêmico, você aprende a fazer o quê? Uma academia, eu aprendi a fazer isso aqui. No visagismo, não. É algo totalmente criativo. Você aprende como desmontar, como isso aqui foi feito, e essa é uma grande diferença. E partilhando aí o que você acabou de falar, eu lembrei uma vez que fui dar um curso numa cidade pequenininha, muito pequena, uma cidade pequenininha não, não era nem uma cidade, era um vilarejo. Eu fiz um trabalho para o Sebrae e nós fomos dar para estimular as pessoas no mercado da beleza. E o curso foi na casa de uma pessoa, numa área pequenininha, 3 cadeirinhas ali, pronto. E você acredita que uma pessoa que estava lá, era um curso de penteados, e ela fez uma trança. E eu, não, por mais conhecimento que eu tinha, eu nunca tinha visto aquela trança que ela fez. E eu disse para ela assim, nossa, aprendi com você essa trança. E pode ter certeza que toda vez que eu fizer essa trança, eu vou falar, eu vou contar essa história. E olha, agora nós estamos aqui, mais de 20 anos depois eu estou contando essa história. Então olha só que, como é importante o processo, né? Nós aprendemos todos os dias. Aquele que acha que já sabe tudo, eu não vou fazer curso de visagismo, eu já sei tudo. Eu não vou fazer curso de maquiagem, eu já sei tudo. Então saber não é muito pouco. Agora, você ter o conhecimento, isso é que é importante. O conhecimento faz parte de um processo contínuo, né? É Kaizen, como o japonês disse, é contínuo.
Excelente. A gente demorou um tempo aqui para a gente poder se encontrar. O convite foi feito lá atrás, mas a agenda do Roberto, né? A minha também, mas enfim. E olha aqui, já estamos aqui terminando o nosso tempo aqui, Roberto.
Sem problema, tá tranquilo.
Deixa eu pedir uma coisa para você. Duas coisas, na verdade. Fala um pouco sobre os seus cursos.
Ok. O curso nós vamos ter 2 aí no Brasil, tá? Um vai ser em Santa Catarina e o outro vai ser em Curitiba. Então, nós vamos ser no mês de julho e vai ter um workshop em Marabá também. São essas datas que... E vai abrir mais outros para o Brasil, mas confirmado tem esse.
Lembrando que nós estamos...
de visagismo.
Pessoal, lembrando que nós estamos em março, comecinho de março, tá? De 2024, tá bom? Se você assistir esse podcast aqui 10 anos, já foi. Roberto vai estar dando
então, o que acontece? E depois, assim, e para quem. E esse é um curso completo de visagismo, tá? São 3 dias, é uma imersão mesmo. E o outro curso, que esse seria fantástico para vocês que estão assistindo puderem vir, vai ser em Lisboa. Olha só, você tem a oportunidade de conhecer Lisboa, Portugal. Vai ser no mês de setembro. Pode adotar aí, é 27, 24 e 25 de setembro. Vai estar um mês maravilhoso, está ainda final do verão aqui. Maravilhoso, e aí nós temos ainda 8 vagas para esse curso, então quem quiser depois pode entrar em contato com você ou comigo mesmo, não tem problema, você pode deixar aí o contato, e eu espero vocês aqui em Lisboa. Você está convidado, tá, para fazer uma participação no meu evento aqui em Lisboa.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui os links dos cursos do Roberto, o Roberto vai me passar, eu vou deixar aqui, tá bom, aqui embaixo, aqui no episódio, tá bom, Roberto? Porque aí as pessoas entram direto e...
Ok,
Tá bom? E aí...
Então, eu deixo o contato e vou deixar o link da Hotmart, onde o nosso curso online está lá pronto também, tá?
Que é maravilhoso, que foi o que eu fiz, super indico, façam esse curso. Vou repetir pela terceira vez, façam esse curso. Robertinho, deixa suas redes sociais aqui pra gente.
Ok, eu vou deixar. O Instagram é Robertinho Visagista, é só procurar ali achar. E onde você quiser me achar, é só você clicar, Robertinho Visagista, e você vai me achar nas redes sociais, no YouTube, no Google, em tudo que é lugar. É só clicar Robertinho Visagista e já acha.
Tá legal, tá ótimo. Então deixa eu passar as minhas redes aqui. Então vocês me encontram, né, nas redes sociais, eu tô no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, como Bernardo Lins Maquiador, tá? Tem o meu site, onde você pode ouvir os podcasts, está toda a minha vida lá, release, desenhos, enfim, está tudo lá, que é Bernardo Lins, www.bernardolins.com.br. Meu canal no YouTube, né, onde você está assistindo este podcast e onde também virão muitas novidades aí, né, de cursos e vídeos, enfim, tá? Então, meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual, tá bom? E você pode ouvir, né, este podcast nas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, no meu site também, como eu acabei de falar, você pode escutar enquanto você estiver indo para casa ou quando você pegar o avião aqui e for para, né, no avião, você vai escutando o meu podcast aí até chegar em Lisboa para assistir este curso incrível do Robertinho, tá bom? Eu vi que você também postou, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, que você postou que você vai estar em outros países aí da Europa. Não é?
Sim, a gente vai estar fazendo as principais cidades de Portugal agora no mês de março. Cada segunda-feira vai ser uma cidade.
Tá bom.
Vamos estar no Porto, Leiria, Évora, enfim. E também nós vamos fazer a França, nós vamos fazer a Espanha, tem a Alemanha e Londres, que a gente vai estar fazendo um trabalho também. Então, esse ano eu vou viajar bastante, fora as viagens para o Brasil, porque cada dia mais as pessoas estão buscando o conceito e vendo que precisam fazer algo além do que já estão fazendo. Porque quando você percebe que precisa algo mais, é porque aí está latejando aquele conhecimento que está dentro de você, né?
É, e não é porque você aceitou o meu convite aqui, mas eu vou dizer para todo mundo que está ouvindo e assistindo esse podcast, é muito agregador, né? É, o curso do Roberto, estudar visagismo, como eu falei bem no comecinho aqui do conteúdo, né? A gente começou com o visagismo, essa questão só da beleza, mas hoje, Roberto, sabe, eu tenho arquiteto, tenho fotógrafo, eu tive numa turma agora uma psicóloga, então é muito bacana, estudem visagismo, tá? Que é realmente muito agregador, tá bom?
Robertinho, exatamente, é isso aí.
Robertinho, muito obrigado, viu, por aceitar meu humilde convite. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço de imenso. Primeiro, por ter um aluno do seu gabarito no meu curso, imagina. Também. Eu fiquei muito contente de recebê-lo. Aqui não é uma troca de confetes, mas é um reconhecimento. Acho que é importante nós recebermos isso um do outro. Uhum. E convidar todas as pessoas aí para conhecer o meu curso. Vai ficar o link da plataforma do Hotmart para o curso online. Lembrando que o curso online você tem de 5 a 10 mentorias totalmente gratuitas, diretamente comigo, então não tem como você não aprender o curso, você além de ter as dúvidas, você tem mentoria direto comigo, ao vivo, então espero que vocês vão lá e conheçam pelo menos o conteúdo do curso. Eu quero deixar um beijo grande, um abraço para todo mundo que teve a paciência de nos ouvir e eu espero que eu e você tenhamos agregado mais conhecimento àquelas pessoas que estão conosco.
Se a sua participação aqui no podcast agregou, vocês imaginam o curso de Robertinho, né? Vamos lá.
Muito bem. Gente, e quando estiver disponível, me avisa para a gente ajudar a divulgar aí o seu podcast, tá bem?
Tá bom. Pessoal, muito obrigado por terem estado aqui conosco, tá bom? E até o próximo episódio. Tá, pessoal?
Até lá. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.